Câmara é notícia. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Governo demonstra mobilização para melhorar a articulação política, afirma presidente da Câmara. Participantes de audiência criticam mercantilização do ensino superior com mais ofertas de cursos à distância. Funk pode ter data nacional para comemorar o ritmo. Já é lei a previsão de que órgãos da administração pública divulguem direitos humanos. Agora 7 horas e 31 minutos, hora de Brasília. Seja muito bem-vindo. Você que está conosco na Rádio Câmara, através da nossa rede legislativa, das nossas rádios parceiras, do nosso portal câmara.leg.br ou nosso canal no YouTube, onde você pode participar ao vivo lá no nosso chat. Eu sou Gilberto Carvalho, estarei com você nesta edição. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirma que o governo demonstra mobilização para melhorar a articulação política. E o repórter Luiz Gustavo Xavier traz as informações.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a reunião desta segunda-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstra a mobilização do governo para sair da indefinição do tamanho da base e melhorar a articulação política com o parlamento. Ele concedeu entrevista à CNN logo após a reunião. Lira diz que na conversa com Lula não foram tratadas novas indicações para ministérios e liberações de emendas aos parlamentares.
Colocarmos os assuntos em dia e tratarmos do que vem se discutindo, que é uma arrumação mais efetiva da base do governo na Câmara dos Deputados e no Senado, tratarmos das matérias importantes que estarão em discussão ainda nesse primeiro semestre. E eu penso que uma mobilização do governo em marcar reuniões com os líderes partidários, presidentes de partidos, tanto da Câmara quanto do Senado, para que a gente saia dessa situação de estarmos nessas indefinições com relação ao tamanho e quantos partidos integram a base, que a gente tenha um encaminhamento próprio de estabilidade para o próprio governo, para que não se tenha que ter negociações setorizadas, individualizadas, sobre essa ou aquela matéria.
Lira ressaltou que é um facilitador de matérias no parlamento, mas destacou que o Congresso é reformador, liberal e conservador, com posicionamentos próprios e, portanto, a articulação política do governo precisa estar mais atenta. Ele destacou ainda que muitos votos favoráveis a projetos de interesse do Poder Executivo são de parlamentares independentes, mas que este combustível pode acabar.
Falta de uma base efetiva, né? O governo vem tendo vitórias em pautas que nós nos comprometemos, os líderes partidários, líderes, por exemplo, do PSDB, do Cidadania, do União Brasil, do Progressistas, do Republicanos, que em tese são partidos que têm lá algumas dificuldades, né? Eles têm dado os votos necessários para que o governo consiga, junto com os partidos que vieram da sua aliança, como PSB, PDT, PCdoB, PT, PV e outros, colocados na administração, como PSD e MDB, votações sempre com muita luta, com muita costura.
Arthur Lira voltou a se posicionar contra o retorno das comissões mistas para análise das medidas provisórias. Segundo ele, o prazo de votação dos textos nos colegiados pode prejudicar a discussão das matérias nos plenários da Câmara e do Senado. Ele também ressaltou que é desproporcional a divisão de deputados e senadores para compor as comissões. Lira disse ainda que na conversa com Lula, o presidente da República se comprometeu a pedir aos ministros que, antes de enviar o texto para o Congresso, conversem com os presidentes das casas e com líderes partidários a respeito da viabilidade e celeridade da aprovação dessas MPs. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Participantes de audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados criticaram uma mercantilização do ensino superior com mais ofertas de cursos à distância e defenderam regulamentação do tema. E quem participou desta reunião e traz as informações é a repórter Emanuele Brasil.
Especialistas na área de saúde criticaram o que classificam de mercantilização do ensino superior com o aumento da oferta de cursos de ensino à distância autorizados pelo Ministério da Educação, sobretudo por instituições privadas. O assunto foi debatido na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Durante a reunião, a principal crítica foi em relação à política de estímulo à EAD adotada pelo Ministério. De um lado, houve ampliação da oferta de cursos à distância. De outro, o aumento de aulas na modalidade EAD em universidades federais, que passou de 20% para 40% do currículo em 2019. Em recente decisão, o Ministério voltou atrás em algumas áreas e proibiu de forma temporária a abertura de novos cursos de graduação à distância para Direito, Odontologia, Psicologia e Enfermagem. Para o representante do Conselho Federal de Psicologia, Jefferson Bernardes, o EAD não se aplica às carreiras que exigem contato com o paciente.
A EAD na psicologia, assim como em outras profissões de saúde, agrava a já insuficiente qualidade do cuidado, expondo a população a crescentes riscos. Afirmar a presencialidade é defender os direitos da população.
Nesse ponto, o representante do MEC, Paulo Maier, defendeu que a regulamentação pode ter impacto na melhora da qualidade do ensino. Ele também observou que o espaço da EAD na formação profissional é definido pela grade curricular de cada carreira.
A oferta à distância é, sim, importante para acesso à educação por alguns segmentos da população. Evidentemente que isso deve ser feito com muito cuidado, né? Deve ser observada as especificidades de cada curso, inclusive no que tange a campo de prática, estágio.
Por sua vez, a deputada enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, elogiou a decisão do MEC de formar um grupo de trabalho no início do ano para tratar da oferta de cursos EAD.
Foi um avanço porque o Ministério da Educação já compreendeu que precisava dar uma parada para que se reorganizar e instituir o GT. Estamos aí mais próximos do que nunca da gente ter uma regulamentação desse processo de ensino à distância.
Durante a reunião, o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, que solicitou o debate, afirmou que vai apresentar um projeto de lei para obrigar o MEC a fazer avaliação de cursos nos polos de EAD, a qual não será limitada à área de saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
O funk pode ter data nacional para comemorar o ritmo caso proposta seja aprovada por deputados e senadores. Vamos acompanhar a reportagem da Maria Suzana Pereira.
A Câmara dos Deputados debate projeto que estabelece 12 de julho como Dia Nacional do Funk. A data relembra o dia em que foi realizado o Baile da Pesada, evento ocorrido em 1970 no Rio de Janeiro, considerado um marco do movimento funkeiro no Brasil. O funk é um gênero musical que atravessa as ondas sonoras e desempenha um papel de manifestação social de grupos que muitas vezes sofrem com a desigualdade social e de renda. Para o relator na Comissão de Cultura da Câmara, onde a proposta já foi aprovada, o deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, a Constituição Federal de 1988 garante o acesso, a valorização e a difusão de manifestações culturais brasileiras. Segundo o parlamentar, a aprovação do projeto significa um apoio à indústria fonográfica nacional.
Acho que a gente está reconhecendo algo que mexe com a vida das pessoas, que forma vidas. Hoje o funk, principalmente onde eu conheço, que é o Rio de Janeiro, ele é responsável por transformar vidas, por tirar pessoas aí de caminhos errados. Então acho que a gente tem aí um grande projeto, é um novo movimento cultural e eu acho que a cultura se adaptando à modernidade.
Naquele lugar, naquele local, era lindo seu olhar.
Com as origens na música negra americana, o funk chegou ao Brasil na década de 1970, no Rio de Janeiro, e em seguida se espalhou pelo país. Em 1989, o primeiro disco do ritmo foi lançado pelo DJ Malboro, trazendo nas letras musicais os estilos de vida e as experiências dos jovens das periferias. Hoje, mesmo com muito preconceito, o funk é considerado um movimento cultural brasileiro. E os bailes, como são chamadas as festas de funk, geram entretenimento, emprego e melhores condições de vida para quem sobrevive das batidas do gênero. O projeto de lei que institui o Dia Nacional do Funk ainda precisa ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Já é lei a previsão de que órgãos da administração pública divulguem os direitos fundamentais e humanos. Nós vamos saber mais detalhes na reportagem da Maria Neves.
Lei sancionada pelo presidente da República obriga órgãos da administração pública a difundir os direitos fundamentais e humanos, especialmente os que tratam de mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Pela norma, trechos de leis e acordos internacionais que tratam desses direitos devem constar em mensagens nos contra-cheques dos servidores públicos federais e na publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. Além disso, as emissoras públicas de rádio e de televisão devem incluir em sua programação inserções sobre direitos humanos e fundamentais. Relator da redação final da nova lei na Câmara, o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, considera a legislação extremamente importante. Isso porque, conforme ressalta, o Brasil é campeão na produção de boas leis, mas os casos de abusos contra mulheres, crianças e idosos continuam frequentes.
Ainda é grande e estúpida a violência contra a mulher no Brasil, desde a violência doméstica, familiar, política e outras agressões a seus direitos fundamentais. E não obstante esteja em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo direitos a todas as crianças e adolescentes, somos todos confrontados diariamente pela realidade da desigualdade e da negação de direitos. Então, é muito importante que o conjunto da sociedade conheça esses direitos quais são. Os chamados direitos fundamentais, os direitos humanos, e os órgãos públicos devem ter um papel muito importante na divulgação dessas normas e na conscientização da população dessas leis.
A nova legislação prevê que o poder público deve divulgar trechos relativos a direitos fundamentais e a direitos humanos constantes na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto da Pessoa Idosa. Devem difundir também partes de tratados internacionais, como Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e Convenção sobre os Direitos das Crianças. A nova lei nasceu de um projeto da ex-senadora Patrícia Saboia Gomes, aprovado na Câmara em 2019, com relatoria da deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho. Renildo Calheiros se encarregou da redação final do texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados concluiu a votação da proposta que prioriza mulheres agricultoras nas compras do Programa de Alimentação Escolar. O projeto poderá seguir para a sanção presidencial. E os detalhes você acompanha com a Lara Raj.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui grupos formais e informais de mulheres da agricultura familiar entre aqueles com prioridade na aquisição de alimentos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. A lei do PNAE prevê que 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o programa sejam destinados à compra de produtos diretamente de agricultores familiares, com prioridade para os assentamentos da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas. A proposta aprovada pelos deputados altera a lei. Relator do projeto, o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, enfatizou a importância de incluir as mulheres entre os grupos com prioridade nas compras do programa. Pelo texto aprovado, quando os alimentos forem adquiridos de família rural individual, ao menos 50% das compras serão feitas em nome da mulher.
Nós sabemos a importância de uma matéria como essa no âmbito do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, garantindo protagonismo, empoderamento e, acima de tudo, valorizando o trabalho e o ofício da mulher camponesa, da mulher que atua na agricultura familiar.
O projeto que garante prioridade à mulher agricultora nas compras do Programa Nacional de Alimentação Escolar já havia sido aprovado pelo Senado e agora poderá seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
O pequi, fruto nativo muito comum nas culinárias das regiões do Cerrado, pode passar a ser protegido por lei. Uma proposta aprovada pelos deputados cria a Política Nacional para o Manejo Sustentável do Pequi. E a repórter Paula Bittar traz os detalhes.
Proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara cria a Política Nacional para o Manejo Sustentável do Pequi e demais frutos e produtos nativos do Cerrado. O pequi tem sabor e aroma marcantes e é muito usado na culinária de algumas regiões do Brasil. Do fruto pode ser extraído um azeite ou pode-se consumir o próprio pequi cozido, puro ou junto com arroz e frango. O caroço do pequi é cheio de espinhos e, portanto, na hora de consumir é necessário cuidado para não se ferir. Pela proposta aprovada na comissão, ficam proibidos a derrubada e o uso predatório dos pequizeiros, salvo algumas exceções, como a existência de autorização de órgão ambiental competente ou quando a árvore estiver morta ou seca, mediante comprovação por laudo técnico. Durante a discussão do projeto, o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, argumentou que uma lei federal não consegue levar em conta as peculiaridades de cada região do país.
Se esse problema existe e deve ser preservado, ele deve respeitar as normas locais, as particularidades locais. É por isso a Constituição Federal, ela reservou a competência de proteção de forma descentralizada, federativa. Porque a proteção de determinada árvore, de determinado fruto, determinada situação ambiental, ela é diferente de cada região.
O relator do projeto, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, disse que a ideia é garantir o manejo sustentável dos frutos.
Diferente de criar um regime de proteção ao piqui e às árvores do Cerrado, que muitos estão em extinção, aqui não, cria uma política nacional de manejo sustentável, exatamente o contrário. Nós vamos plantar o piqui, nós vamos colher o piqui, nós vamos retirar o piqui, vamos utilizar de maneira comercial, de maneira que atenda um fim social ao piqui e outras árvores do Cerrado.
A proposta aprovada busca incentivar o cultivo e a comercialização de produtos nativos do Cerrado, por meio de uma política voltada para o desenvolvimento sustentável do bioma. A valorização de frutos e produtos do Cerrado envolverá, entre outras ações, a identificação das comunidades tradicionais que vivem da coleta do pequi e de outros frutos, incentivos à preservação das áreas de ocorrência do pequizeiro e de outras espécies, a divulgação dos componentes nutricionais e medicinais dos frutos e a criação de selo que identifique a procedência e a qualidade do produto. A Política Nacional terá recursos de dotações orçamentárias, entre outros. O dinheiro será utilizado para apoiar o desenvolvimento da cultura do pequi e demais frutos nativos do Cerrado, para fortalecer e expandir os segmentos da cadeia produtiva e para realizar pesquisas, estudos e diagnósticos. A proposta que cria a Política Nacional para o Manejo Sustentável do Pequi pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista espera melhoras nos indicadores sobre o meio ambiente. O deputado Newton Tato foi entrevistado pela Rádio Câmara e a repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, acredita que os indicadores relacionados ao meio ambiente no país vão começar a apresentar melhoras após as reestruturações promovidas na gestão do setor pelo governo atual. Nesse dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, Tato avaliou que medidas mais profundas em direção à sustentabilidade ambiental enfrentam resistências no Congresso. Mas, segundo ele, a sociedade tem compensado isso com diversos tipos de ações. O deputado disse que os principais problemas a serem enfrentados são a emissão de gases de efeito estufa e a perda de biodiversidade. O Brasil seria responsável por apenas 3% das emissões mundiais, mas 70% delas estão relacionadas ao uso do solo, principalmente desmatamento. O país se comprometeu a recuperar 12 milhões de hectares.
Daquilo que o Brasil tem de, podemos assim, de desmatamento de todo o território, e de área que está propícia para a agricultura, pelo menos um terço dessa área estão abandonadas, degradadas. Então não há necessidade de se avançar com a fronteira agrícola para as áreas de floresta. Então boa parte dessa área que está abandonada, ela poderia ser utilizada para aumentar inclusive a produção da agricultura.
Para Nilton Tato, o Brasil tem a oportunidade agora de se reindustrializar de uma maneira sustentável. E para isso, precisa investir muito em ciência, tecnologia e inovação. A Câmara dos Deputados, por meio da Rede Legislativo Sustentável, abrigará vários debates sobre meio ambiente no mês de junho. Já nessa quarta-feira, sediará o terceiro seminário de sustentabilidade no Legislativo. No mesmo dia, haverá também uma sessão solene, no plenário, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Em audiência na Comissão do Trabalho aqui da Câmara dos Deputados, bombeiros solicitam urgência na regulamentação da profissão de bombeiro civil, que está em debate há 32 anos. A repórter Amanda Aragão acompanhou esta reunião.
Bombeiros convidados pela Comissão de Trabalho da Câmara pediram a regulamentação da profissão de bombeiro civil, que já é reconhecida por lei desde 2009, mas continua sem ser regulamentada. A Associação Brasileira de Normas Técnicas reconhece a necessidade do bombeiro civil nas equipes de emergência. E o coordenador da comissão da ABNT que regulamenta o assunto, Jorge Alexandre Alves, explicou que brigadistas e bombeiros civis são diferentes, porque brigadistas são voluntários, ou seja, trabalham em outras funções, mas são capacitadas para eventualmente ajudar em uma emergência.
Equipes de emergência são compostas por brigadistas e bombeiros civis. O brigadista, dentro da normatização, é o brigadista que pertence a uma instituição, à empresa, e foi treinado para um eventual atendimento de emergências. Tá? Ele não é remunerado para ser brigadista. Né? E o bombeiro civil é o profissional dedicado exclusivo para atendimento de emergência, incluindo a prevenção.
De acordo com Jackson Azara, representante do Ministério do Trabalho, os objetivos principais do bombeiro civil são a prevenção e o combate a incêndio, o atendimento de emergência e a prestação de primeiros socorros em estabelecimentos públicos e privados. Para ele, é essencial regulamentar a profissão para garantir a obrigatoriedade de certificado para a atuação desses profissionais. Fabrício Nogueira é bombeiro civil e conselheiro consultivo da Frente Parlamentar Prevencionista. Segundo ele, a regulamentação também seria fundamental para padronizar a quantidade mínima de estudos requeridos na formação do bombeiro civil, garantindo a melhor qualificação dos profissionais. No Rio de Janeiro, por exemplo, são necessárias apenas 80 horas de curso, enquanto Santa Catarina segue a recomendação da ABNT de no mínimo 330 horas. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, diz que um grupo de trabalho da Câmara deve formular, até o fim de junho, uma proposta de regulamentação a ser encaminhada ao Ministério do Trabalho, com as definições e as competências do bombeiro civil. Para ela, a regulamentação deve ser feita com urgência.
Nosso objetivo aqui é o objetivo de construirmos as condições para a regulamentação da profissão. Nós não queremos, neste momento, pensar em alterações da própria legislação, porque isso envolve uma tramitação que tem uma morosidade muito grande e nós temos pressa. Nós temos pressa de regulamentar a profissão de bombeiro civil.
Wesley Batista, também do Conselho Consultivo da Frente Parlamentar Prevencionista, diz que com a regulamentação, os bombeiros civis passariam a ser fiscalizados pelo Ministério do Trabalho e não pelo Corpo de Bombeiros, como ocorre atualmente. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Termina aqui o Câmara Notícia, apresentação Joubert Carvalho, trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Márcio Azevedo. A direção de imagens é de Gláucio Branquinho, a edição da Paula Bittar e da Ana Raquel Macedo, secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato, secretário de Participação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Você pode participar enviando sugestões, críticas, seus comentários para o nosso endereço eletrônico. Anote aí, radio@camara.leg.br ou também para o nosso WhatsApp. O endereço, ou melhor, o número é 619-9978-9080.
Câmara é notícia.